O Júlio de Curitiba nos escreveu mais um e-mail dizendo, esse mais recente. Paulo, ouvindo o programa 133, parte 2, confesso que me senti aterrorizado. Eu estou buscando compreender certas coisas para que, de fato, eu evolua espiritualmente com a verdade e com a luz. Eu sei que se aqui neste vale de lágrimas estamos é porque merecemos um dia e estamos no caminho de volta ao Pai, cada um com o seu esforço pessoal. Para mim, ainda não está muito bem claro como que a vida se processa após a vida. Eu penso que, para uma pessoa que sempre viveu no mal, voltada aos prazeres físicos, só pensou em coisas mundanas e satânicas muitas vezes, o que lhe sobra após a morte não pode ser coisa melhor que o sofrimento. Porém, para uma pessoa que se devotou à luz e procurou evoluir em Cristo, eu não consigo entender esse sofrimento que você falou, que se passa na cremação, mesmo que seja por 4 horas. A minha pergunta é, os seres de luz não nos ajudam nesse momento? Shiva, o amado Jesus Cristo, Saint Germain, Mestre Aumora, amada Mãe Maria e tantos outros seres de luz que invocamos, onde ficam neste momento? As invocações da poderosa chama violeta que fazemos em vida não ajudam em nada para amenizar este sofrimento? No meu entender, a dor se processa através de sistemas nervosos que enviam informações ao cérebro. Estes ainda funcionam após morrermos? Vi num programa de domingo à noite, no mesmo dia dessa lição 133, uma reportagem de pessoas que não sentem dor alguma, inclusive a da queimadura, pois mostrou pessoas com cicatrizes e que não sentiram nada. Como seria a cremação para estas pessoas? Eu fiz essas perguntas porque creio que a dor da queimadura é uma das mais terríveis, se não a mais terrível. Entidades do mal sofrerem dor pela espada, eu consigo entender, mas seres que se esforçaram para adquirir da luz sofrerem com a dor da queimadura após a morte na cremação, eu não consigo entender. Desculpe o teor das perguntas, mas o assunto me chamou a atenção e eu preciso achar uma resposta para mim e para, eventualmente, alguém que me perguntar sobre essas coisas. Que a luz de Deus esteja com todos. Eu sou Júlio, de Curitiba, Paraná. Júlio, excelentes perguntas. Eu resolvi, então, passar o seu e-mail na frente dos outros para que possamos responder hoje, na sequência do programa passado. Veja, eu ouvi a mensageira Elizabeth Clare Prophet por mais de uma vez comentar sobre Shellas que, ao fazerem a passagem, ficaram presos na lama do astral. A alma foi em busca de algum desejo não realizado em vida e a pessoa nem pensou em Deus ao morrer. Mesmo sendo um Shella aplicado, isso pode acontecer. E vejam, amigos, que a nossa energia vai para onde está a nossa atenção. Então, se uma pessoa morre e ela não pensa em Deus, ela não vai para Deus. É assim, dessa maneira. De fato, muita gente, quando faz a passagem, nem sabe que morreu. Porque desencarnar, muitas vezes, é como dormir um sonho profundo, sonhando sem parar. Veja, uma coisa precisa ficar clara. A alma tem 4 corpos inferiores. Ela desce para a vida, na Terra, envelopada em seu corpo inicial, o corpo etéreo. Depois, este corpo etéreo forma o corpo mental, depois o corpo emocional e, por último, o corpo físico. Assim, a volta da alma para o plano divino ocorre em uma forma contrária, inversa a esta. É necessário que o corpo físico seja extinto para que os outros corpos também sejam. O corpo etéreo é o único que se mantém. Ele é o elevador da alma que a leva para o etéreo. E mais do que isso, é este corpo etéreo, o corpo espiritual, que guarda a memória dos outros 3 corpos, caso a alma volte a reencarnar. Este corpo etéreo, então, é o que reúne as informações necessárias para a reconstrução desses corpos inferiores, juntamente com aquilo que é definido para a vida seguinte, o plano divino para a vida. Então, esse corpo que virá numa próxima encarnação, ele é formado a partir daquilo que ele já era, somado àquilo que ele precisa ter para a manifestação do plano divino nessa vida seguinte. É claro que existem casos em que a alma pode ser agraciada com uma libertação imediata. mesmo sem cremar os seus quatro corpos inferiores, mas entenda que, muitas vezes, não é só o vício de drogas e álcool e sexo que prendem a uma alma na Terra. Cada caso é um caso. Depende se a família orar muito. Ele terá melhores oportunidades, se ele tiver merecimento também. Eu jamais teria resposta para cada pessoa. O que eu digo sobre ser cremado é que isso aumenta em muito o desprendimento da alma. Que isso é a coisa mais sensata a fazer. Uma alma pode ficar vagando no astral por várias razões. Pode ser que por um amor excessivo ou uma preocupação com o ente querido ou com o trabalho. A alma recusa-se a enxergar, então, que seu tempo na Terra terminou e ela precisa seguir para outras esferas. É claro que, enquanto houver o corpo emocional, a chance da alma sentir essas preocupações com o mundo é maior. A alma de alguém sem vícios pode, por exemplo, ao desencarnar, seguir para uma praia que muito gostava e lá ficar vagando por um tempo bem longo. Os anjos, amigos, mestres podem ir lá e não conseguir convencer a alma a seguir para a luz. Eles não podem arrastar a alma para o éter. A alma tem de concordar em ir por livre arbítrio e espontânea vontade. Quando falamos de desejos do corpo emocional, tudo pode acontecer, pois o corpo emocional guarda traumas que a pessoa nem imagina, e esses traumas afloram no desencarne, assim como quando sonhamos à noite. Nós não controlamos os nossos sonhos. Cremando os corpos inferiores, este processo de libertação é mais fácil e mais rápido. As almas, com o corpo emocional fielmente amando a Deus acima de tudo, e ao próximo como a si mesmo, conseguem elevar-se sem vagar pelo astral. Em outras palavras, quanto menos apego a alma tiver, através de seu corpo emocional, às coisas deste mundo, mais leve ela estará para retornar ao etéreo. Então, se uma alma de alguém que adora a Deus com todo o seu ser desencarna, ela já desencarna pensando em Deus. A gente já ensinou isso aqui várias vezes. É aquela história das pessoas que levantam já pensando e falando com Deus e vão dormir falando com Deus. Isso faz a diferença, com certeza. Mas quantos de nós realmente têm esse desapego total? Quantos de nós, vivendo essa vida no dia a dia, nas cidades grandes, podemos ter essa elevação? Claro que invocar a chama violeta ajuda a amenizar o sofrimento, mas tem pessoas que, mesmo invocando a chama constantemente, continuam a manter o apego pela matéria, pela vida terrena, pelos problemas. Nada posso dizer sobre estas pessoas que não sentem dor. Apenas que, se eles tiverem apego à matéria, eles precisam da cremação, assim como qualquer um de nós. Amigos, o corpo físico é como uma âncora para o barco. Enquanto existir o corpo, a alma pode ficar presa na Terra. Por mais espiritualizada que seja, é um peso. Sabe, eu sei que, dependendo do merecimento e, quem sabe até, de orarmos pedindo isso, os mestres podem nos libertar da dor de uma cremação. Agora, eu quero que fique bem claro, mas bem claro, vou repetir isso que eu já falei. Eu nunca li nenhum ensinamento dos mestres que cremar dói. O que eu estudei e aprendi é que as entidades sentem a dor do fogo e que o corpo astral sente esta dor. Assim, eu deduzi, através de um sofrimento meu, vendo o corpo do meu pai ir para dentro de um forno, eu tive essa dúvida quanto a pessoa sentir essa dor ou não. E eu trouxe isto para debate, esse assunto que ainda eu não estou certo. Estou sentindo, estou estudando, mas eu não sei. E se eu posso facilitar e fazer com que esse fogo queime o mais rápido possível esse corpo, eu o farei. No programa 63, nós falamos sobre cremação e a aula de Sanat Kumara nos deu sobre esse assunto. Procurem ouvir essa aula. A Maria Lúcia colocou a seguinte questão por telefone ontem comigo. Abre aspas. Todos os relatos de pessoas que passaram por morte clínica e voltaram a viver, são unânimes em dizer que sentem-se fora do corpo físico muito bem e leves, ou seja, não sentem dor. Fecha aspas. Agora eu questiono a Maria Lúcia de que o corpo emocional por si só sente a dor, mesmo que a alma não participe disso. Mas eu acho que o que vale aqui nessa história não é ter medo disso, daquilo, mas pensar em algumas coisas para que esse corpo realmente queime mais rápido no forno. Ou seja, procurar uma casa de cremação que tenha um forno onde já se possa colocar o caixão no forno ligado, ao invés de ir ligando o forno aos poucos, como foi o caso do meu pai. E, quem sabe, colocar o caixão dentro do forno com a tampa aberta e não fechada. São duas coisas que eu pensei. Não custa. O que custa fazer isso, né? Nada. Então, são apenas pontos em que, quem sabe, se as respostas vierem, nós comentando e falando sobre o assunto, alguém pode ter essa resposta e trazer para nós, ou nós mesmos a encontrarmos aqui. É isso aí. Valeu o debate, que ainda continua aberto, e é muito interessante esse assunto surgindo aí.